Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, uma ótima terça-feira, véspera de Natal para você. Vamos aos destaques desta edição. Polícia prende homem que se passava por veterinário e operava cachorros no litoral do estado. Rodovias federais voltam a ser fiscalizadas com radar. Secretaria de Saúde alerta para acidentes com águas-vivas no litoral. E com as férias escolares, saiba como evitar acidentes com crianças. E você vai conferir ainda como fica o tempo na ceia de Natal. Eu sou David Lira. Hoje é terça-feira, 24 de dezembro de 2019. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Terça-feira, véspera de Natal, vai ser de tempo firme em todo o Paraná. O risco de chuva é só para o litoral. Chuvas rápidas e isoladas. Em Paranaguá, máxima de 29 graus. Para esta terça-feira, Curitiba deve apresentar tempo nublado, mas sem chuva. As temperaturas variam entre 16 e 27 graus. Temperaturas altas no oeste e noroeste do estado. 34 graus em Foz do Iguaçu e 32 em Paranavaí. Em Apucarana e Porecatu, na região norte, a máxima é de 28 graus. Para a ceia de Natal, o CIMEPAR não prevê chuvas em todo o Paraná. A Polícia Rodoviária Federal voltou a usar radares móveis para multar durante fiscalização nas rodovias federais do Paraná. A determinação da Justiça do Distrito Federal vale para todo o país e começou a ser cumprida nesta segunda-feira. A decisão suspende uma ordem do governo federal que proibia a utilização dos aparelhos desde agosto. Nos quase 4 mil quilômetros de rodovias federais que cortam o Paraná, a PRF já está utilizando os equipamentos na fiscalização. A Polícia Civil do Paraná prendeu nessa segunda-feira um lutador de jiu-jitsu que estaria se passando por médico veterinário e cortando a orelha de cachorros pitbulls. A ação ocorreu em Paranaguá, no litoral do estado. Quando os policiais chegaram ao local, o homem estava fazendo uma cirurgia em um cachorro. Ele foi preso em flagrante. O cão que estava sendo submetido ao procedimento foi resgatado e trazido para Curitiba. No local também foi apreendido uma grande quantidade de material cirúrgico. 1.670 presos do regime semiaberto do Paraná devem ser beneficiados por portarias de saída temporária para as festas de fim de ano. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, as saídas concedidas por decisões da Justiça vão beneficiar detentos de unidades prisionais das regiões de Curitiba, Londrina e Maringá, no norte do Paraná, e Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Ainda segundo a CESP, todos são presos que já estão em processo de ressocialização e saem periodicamente para visitas familiares. Os detentos deverão retornar ao sistema prisional até o dia 8 de janeiro. Quem não cumprir o prazo de retorno será considerado foragido e deve ter novo mandado de prisão expedido. Só lembrando que as portarias de saídas temporárias são previstas na Lei de Execução Penal. No Brasil, uma criança morre afogada em casa a cada 2 dias. No Paraná, os afogamentos são a segunda causa de morte na infância. Agora, no período de férias, os pais ou responsáveis devem redobrar a atenção. Cuidados simples podem evitar acidentes graves e salvar vidas. Acompanhe na reportagem de Amanda Yargas.
Acidentes são a principal causa de morte de crianças de 1 a 14 anos no Brasil. Todos os anos, cerca de 3.600 crianças e adolescentes dessa faixa etária morrem e outras 111 mil são hospitalizadas devido a acidentes. Aqui no Paraná, os acidentes de trânsito são responsáveis por mais de 50% das mortes de crianças entre 1 e 14 anos. A segunda causa de morte são os afogamentos, com cerca de 23%. E as crianças não se afogam apenas em piscinas e banheiras, mas até mesmo baldes e bacias com pouca água podem ser um risco para os pequenos, como conta o diretor de recomendações da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático e diretor médico do SAMU do Litoral do Paraná, João Cláudio Pereira.
É o que a gente sempre diz, né? Os nossos filhos, eles estão morrendo afogados e a gente ainda tem muita dificuldade para poder fazer uma prevenção de maneira adequada. Então a criança, para ela morrer por afogamento, basta que ela tenha poucos centímetros de lâmina d'água. Com poucos centímetros de lâmina d'água, a gente já consegue sim ter uma criança com possibilidade de se manter com as vias aéreas, né, se manter com a boca e nariz fora da água, que já pode gerar um afogamento.
Segundo o médico emergencista João Cláudio Pereira, para evitar afogamentos em casa, os pais e responsáveis devem seguir algumas recomendações. Primeiro, não deixar recipientes com água largados pela casa, mesmo em pequenas quantidades. Se houver piscina em casa, instalar cercas ao redor, com pelo menos 1,20 m de altura e cadeado. Na hora da brincadeira, evitar o uso de boias, principalmente as que envolvem as pernas da criança, porque ao virar de ponta cabeça, ela não consegue retornar à superfície. Ficar a um braço de distância da criança quando ela estiver na água e não se deixar distrair pelo celular. Já no caso das crianças de até 1 ano de idade, quase 80% das mortes por acidente nessa faixa etária é causada por sufocamento. A maioria delas engasga ao se amamentar e não recebe o socorro a tempo. Segundo o diretor do SAMU no litoral, João Cláudio Pereira, o tempo que a criança pode ficar sem ar e sobreviver é muito pequeno, por isso não há tempo para que o socorro chegue. Então ele indica que os pais irresponsáveis aprendam a fazer o socorro e explica como.
A criança, ela deve ser colocada com a barriguinha para baixo, no antebraço do cuidador. A cabeça da criança vai ficar levemente abaixo do corpo e a mão da pessoa que está fazendo o resgate, ela vai ficar no queixo da criança, com a boquinha da criança entreaberta. E nesse momento, a gente vai dar 5 golpes nas costas da criança, no sentido cranial, para tentar desobstruir. Caso haja desobstrução, perfeito. Se eventualmente não houver, então, a gente gira a criança de um braço para outro braço e a gente inicia as compressões, que são 5 compressões que nós vamos fazer no tórax da criança, né? Geralmente 2 dedos aí acima do apêndice tifoide, que é onde começa o osso do tórax, né, ali do peito. Então a gente, geralmente na linha intermamilar, um pouco abaixo da linha intermamilar, vai ser o local dessas compressões. E a gente vai fazer esse revezamento de 5 golpes nas costas, 5 compressões, 5 golpes nas costas, 5 compressões, até que haja desobstrução.
Outros pequenos cuidados podem evitar que as crianças se machuquem. A tenente Virgínia Turra, oficial de comunicação do Corpo de Bombeiros, dá dicas do que prestar atenção em casa para evitar acidentes.
Sempre manter a vigilância constante das crianças, sempre observando aonde eles estão, né, sobre os cuidados de algum responsável adulto. Nunca deixar crianças sozinhas em casa e tentar evitar ao máximo deixar expostos tomadas, fios, recipientes com água, cabos de panela, né, voltados para fora do fogão. Preferencialmente, evitar o acesso da criança à cozinha, que tem muitos objetos perigosos. Os pais têm que estar sempre atentos.
Em caso de emergência com trauma, ou seja, aqueles acidentes com choques e fraturas, ligue para o SIAT no número 193. Se o acidente envolver água e afogamentos, quem atende é o Corpo de Bombeiros, também pelo 193. Já o SAMU atende casos clínicos, como pessoas passando mal, problemas cardiorrespiratórios ou crises convulsivas. O número para acionar o SAMU é o 192. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
A Secretaria de Estado da Saúde emitiu um alerta aos banhistas que vão descer para o litoral do Paraná sobre os cuidados com águas-vivas e caravelas. Na última temporada, 2018-2019, 1.469 pessoas sofreram queimaduras pelo corpo depois do contato com esses animais marinhos. A repórter Amanda Laines preparou uma reportagem com dicas de como agir em caso de acidentes com águas-vivas e caravelas.
Temperaturas mais elevadas e a proximidade do verão atraem cada vez mais pessoas para o litoral paranaense. Neste período, a Secretaria de Estado da Saúde lembra a população sobre os cuidados que devem ser adotados em casos de acidentes com águas-vivas e caravelas. Não se deve tocar em águas-vivas e caravelas, mesmo que pareçam mortas na areia. Se a pessoa for queimada, deve lavar o local apenas com água do mar e não esfregar a região atingida. Em seguida, é necessário procurar um posto de salva-vidas para colocar vinagre e neutralizar a ação da toxina. Não pode passar água doce e nenhuma outra substância, como bebida alcoólica ou urina. Águas-vivas e caravelas não atacam as pessoas. Os acidentes acontecem quando, por algum motivo, elas encostam nos banhistas e, neste momento, liberam substâncias na pele que causam envenenamento, popularmente conhecido como queimadura. Na temporada de 2016 e 2017, o Paraná registrou mais de 27 mil casos de acidentes com esses animais marinhos. No ano seguinte, entre 21 de dezembro a 18 de fevereiro, o número reduziu significativamente para 1.188 casos. Na última temporada de 2018 e 2019, foram 1.469. Os dados são do Corpo de Bombeiros. O chefe da Divisão de Vigilância de Zoonoses e Intoxicações da Secretaria da Saúde, Emanuel Marques da Silva, explica o possível motivo para o aumento destes casos nesta época.
As caravelas e as medusas ou as águas-vivas são seres que estão no mar, é seu ambiente natural, e que por algum fenômeno momentâneo, durante o período do verão, no caso do estado do Paraná, principalmente, se aproximam mais da costa do nosso litoral, pois elas estão em trânsito, sendo levadas por correntes marítimas, e algum fato faz com que elas se aproximem mais. O grande problema é que eles estão no ambiente natural deles, e nós, nesse período de verão, a população humana faz uso das praias, e aí então o contato homem-animal acaba acontecendo.
A maioria dos acidentes com águas-vivas ocasiona quadros leves, quando a vítima relata apenas dor e queimação no local de contato com o animal. Neste tipo de caso clássico, a assistência é feita na beira da praia, pela equipe de guarda-vidas do Corpo de Bombeiros. Segundo Tatiane Dombrowski, enfermeira da Divisão de Vigilância de Zoonoses e Intoxicações, a recomendação é que o banhista se informe antecipadamente sobre a condição do mar.
Recomendamos, então, que antes de entrar na água, o veranista pergunte ao guarda-vidas como está a situação do mar e qual o melhor local para se banhar. O atendimento feito pelos bombeiros na praia consiste na aplicação de vinagre na região da pele que teve o contato com os tentáculos da água-viva. Isso vai servir para aliviar a dor e parar a ação da toxina do animal.
O tipo mais comum de água-viva encontrado no Paraná mede cerca de 13 centímetros, com os tentáculos. Tem consistência gelatinosa e a aparência de um guarda-chuva. Provoca queimadura leve, não considerada grave. Já a caravela chama a atenção pela cor roxa e azul e é semelhante a uma bexiga boiando no mar. Pode chegar a 2 metros de comprimento com os tentáculos, que grudam na pele e liberam substâncias que causam envenenamento, capaz de afetar todo o organismo. Neste caso, é necessário buscar atendimento médico hospitalar. Repórter Amanda Lanes.
A seguir, no Paraná em Rede, Prefeitura de Maringá vai construir uma pista de caminhada emborrachada e os cuidados com a saúde com as festas de fim de ano. A gente volta já.
O Paraná em Rede volta já.